agenciadepodcast.com.br.
Ei, olha pra mim enquanto eu tô contigo. Conta essa história aí, brother.
O jogador mais violento da história.
Vamos lá! K-T-O.
Meu Deus.
É a única salvação.
Meu Deus.
Para sua família não ser.
Que não termina por aí, que é publicidade. Ah, meu Deus.
Ah, eu não quero ler.
Meu Deus.
Eu tava recebendo um. No meu tabuleiro de Ouija.
É aqui, ó.
Não é aqui.
Tem nada aqui.
Ele é. Né?
Do Ouija.
Online.
Né? Ah.
Ele é online.
Ah,
e eu tô usando Google, Lady Google Glass.
Ai, tá difícil.
KTO, cara. KTO foi a única coisa que meu avô me deixou. A certeza de que eu poderia apostar em um futuro melhor.
Em um leito de morte?
A certeza de que eu poderia ser alguém se em mim apostasse e quisesse acreditar. A KTO é a vontade de um amanhã. A KTO é um desespero de ontem. Eu não sei o que eu tô falando. KTO é o melhor site de aposta que tem.
Sim.
Dá pra apostar em tudo.
E vários esportes.
Vários esportes, não só esporte.
Ah, tem eventos.
Porque, a gente diz, futebol. Pessoal, o trending topic mental do ser humano brasileiro.
Trending topic. Tudo bem, vai.
É de futebol, né? Porque você vê na cabeça.
Ah, nosso esporte.
Eu
né?
uso a KTO. Até mais pro MMA, que é o que tem mais assim do meu paladar. Mas também dá pra apostar, cara, ping-pong, canoagem, vôlei, dá pra apostar no.
Esporte. Muita coisa que a KTO permite que você aposte. E não só os esportes são variados, como também, às vezes, os campeonatos regionais. Às vezes vem umas lutinhas específicas, tá ligado? É uma coisa que é bem. Tem bastante opção mesmo.
Fácil colocar o dinheiro. Fácil de tirar o dinheiro.
Muito fácil.
Um atendimento
maravilhoso.
Top de linha.
Maravilhoso.
Olha, gabarito.
É verdade.
É só falar com o pessoal no Instagram deles, KTO_Brasil, que eles respondem tudo.
Ser humano responde. Não é robô, não. Não é bot, não.
Dúvida, como é que eu aposto nisso? O que, que são essas odds aqui? O pessoal responde, boa. E tem presente. Tem presente, tem
nosso.
É um presente nosso.
Nosso e da KTO.
É um presente, um cupom de free bet de 20%. Ou seja. Botou R$100 lá na tua primeira aposta, usou o cupom HPB de história pros brothers, usou o cupom, ganhou mais 20.
Olha.
Ficou com 120. Botou 100, ficou com 120 pra apostar. É bom demais, Vitinho.
Nossa, maravilhoso.
É bom demais.
O que, que o ouvinte tá esperando, né?
O ouvinte, o que tá esperando?
Pausa o vídeo, clica aí pra
tá esperando perder alguém.
Que isso, cara? Pra essa pessoa te dar essa dica também? Calma, Alexandre. O Alexandre fica um pouco tocado quando lembra que o avô dele...
Ai!
Nos anos 60.
Ai! Foi demais. Eu tenho uma forma estranha de expressar minhas emoções.
Você grita?
KTO.com. KTO.com. KTO.com.
Porrada, é sangue, soco, chute.
Ele é da onde, esse homem?
De onde você acha que ele é? Porque, assim, quando a gente fala jogador mais violento da história... Pode ser porque você não tá abrindo minha mão violência, é isso?
É temático.
Tá bom.
Cruzado, cara. Vai.
Ó, deixa eu falar com você.
Gosta de mim.
Alexandre.
Falta. Que? Não, fala. Tô precisando
tá,
atenção.
Olha só. Você vai pensar em quem? Aqui no Brasil, tu pensa em Edmundo. Tu pensa em... O animal, porra.
Não, tô dizendo... Fala quem tu pensa.
Eu penso em Edmundo. Eu penso em... Júnior Baiano, não é? Júnior Baiano?
Batia bem.
Batia pra caramba. Deixa eu ver quem mais. Acho que é isso, os principais, assim. Vem na minha cabeça automaticamente, né? Há muito tempo que eu não... Coisa de futebol. Quem tu acha aqui no Brasil regaça no futebol de violência?
Dinho do Grêmio de 1995. Dinho Furacoro, não tinha.
Furacorno?
Dinho Furacoro.
Ah, tá.
O... Olhou pra mim, olho feio, olhou de novo no meio. Esse é o
ele
poema, esse é o poema dele.
Ah, tá.
Dinho Furacoro do Grêmio, que inclusive jogava muito bem. Isso é uma tristeza.
Por quê?
Porque ele foi expulso muitas vezes, né? Inclusive o técnico do Grêmio na época era o Luiz Felipe Scolari.
Sim, Filipão.
E o Filipão. E nos treinos era com um jogador a menos, às vezes, porque o Dinho ia ser expulso.
Ah, maneiro.
Então o Grêmio treinava muito com um jogador a menos, porque o Dinho era muito expulso.
Entendi.
O Dinho... Mas jogava pra caralho. Outro cara do Grêmio também, Sandro Goiano, também batia muito. No Internacional tinha um jogador chamado Guinha Azul, que ele batia, mas acho que ele não era tão maldoso assim. Mas teve alguns. Tem uns caras que. Aí é que tá, tem uns caras que não é bem violento, tipo, o Amaral, sabe? Eram os caras que batiam.
Chegava no pé alto, né?
É, é meio firminho, mas o Dinho acho que era tinha uma.
Entendi, um pouquinho de maldade
tinha,
ali.
Tinha, ele tinha.
Maneiro.
Tinha assim, o cara que foi expulso com 3 minutos, sabe?
Sim, ele conseguiu. É, então, a história do personagem de hoje aqui é, vai ser um cara chamado Vinnie Jones, da Inglaterra.
Eu imaginei que era inglês, cara.
Porque você tá ligado, né? Inglaterra tem um histórico aí de violência maneiro, assim, no futebol, nos esportes em geral. Mas o futebol, ele tá de parabéns, porque Vinnie Jones, ele não foi expulso há 3 minutos, não. Ele ganhou um cartão amarelo em 3 segundos de jogo. Foi o recorde mundial de cartão amarelo. Começou o jogo, ele chegou, deu um pisão no cara. A bola saiu, ele pisou no cara com muita força.
É do game.
Ah, bem, mas antes de eu já contar um pouquinho a história do Vinnie Jones, essa grande lenda da violência no futebol, um nicho muito específico.
A gente não apoia, mas ao mesmo tempo a gente vê, às vezes, tem um...
É, mas então, eu quero saber de você, cara. Tu acha que é uma boa estratégia, agressividade no futebol?
Estratégia?
É, tipo assim, tu acha, tipo assim, se tu pudesse, tu botaria jogadores violentos, alguns, time todo,
não,
que tu acha?
Não, time todo eu acho que não é bom, mas eu acho que tem que ter uns caras que seguram o tumulto.
Que segura o tumulto?
Porque assim, ó, eu como treinador, tu vai ter...
Tu já pensou muito nisso,
já, viu? Claro. Tu vai ter o teu atacante, o teu cara que é um pouquinho mais leve, mais habilidoso. Esses vão bater nesse cara.
Romário.
Alguém vai bater nesse cara. Vão bater nesse cara. Por exemplo, na seleção brasileira, tem Neymar, a galera bate nele.
Isso.
Alguém tem que bater de volta, entendeu?
Alguém tem que bater... Pra impor...
Pra, tipo, ó, não é por aí. Não é por aí.
Baixa a bola.
A gente tá falando de seleção, tem... Na Argentina tinha um Mascherano, que é um cara que, né... Também
era ruim.
O lá no... Também tinha o Pepe, o zagueiro aquele que era do Real Madrid, que era claramente um criminoso também. Tem alguns caras, mas eu acho... Não que...
Seja bom.
Eu acho que no mundo real, tem que ter uns caras pra segurar.
Entendi. Tu acha que, tipo assim, se tu pudesse, não teria.
Claro.
Ninguém, nenhum time teria.
Às vezes teria também, porque...
É meio legal,
eu,
né?
Não vou ser hipócrita. Às vezes eu acho meio...
É maneiro quando...
Quando a torcida é esse, é esse.
É maneiro.
Mas não é legal, mas entendi. Não gosto. Eu discordo de mim mesmo.
Entendi. Discordo de mim mesmo.
Mas tu não vai dizer que às vezes...
Ah, lógico. Quando
o cara, joga o outro cara na placa de...
Não, então, eu sempre... Quando é, tipo assim, quando o time inimigo começa, aí eu sempre fico feliz quando rola. Tipo assim, o cara vai lá e bateu no Neymar. Aí vem outro jogador da seleção e dá um jogo de corpo claramente desnecessário e agressivo. O cara rola. Aí eu... Ah, tá ligado? Mas quando começa, né? Quando o cara começa na agressividade, aí rola um pequeno embate moral e ético.
Tem o Felipe Melo aqui no Brasil também.
É,
né?
Verdade.
Que é outro que...
Bem conhecido.
Bate bem, assim, nas pessoas.
É verdade.
Mas, ó... quero que defender agora... O menino jovem Ney, né? Menino Ney. Que muita gente não valoriza isso. Ele não tira o pé e não arrega nunca.
É.
Muita gente não valoriza isso do menino Ney. Pode ser que ele tenha os problemas dele, mas o menino Ney não arrega. E tem muito jogador foda que arrega. Outro cara, a gente fala sempre do Ronaldo Gordo, qual sou fã, batia de volta. Esse aí batia de volta. Ronaldo, galera, não presta atenção. Ronaldo batia de volta pra caralho.
Maneiro.
E menino Ney, corajoso, gosto muito disso. Mas...
Tem os seus erros. Muito bem, nosso querido Vinnie Jones, a lenda no esporte, o homem mais violento do futebol. Nosso queridão, ele era um médio defensivo, jogava principalmente pra trás.
É, esses aí, o 5.
É o Odivan. Ele, no mínimo, ele era um cara porradeiro. No mínimo. Você vai chegar, o Vinnie Jones, porrada. Lá na Inglaterra é sinônimo. Vinnie Jones é o cara da porrada. Ele fez uma carreira muito boa no time Wimbledon. E jogou um tempo por vários outros times, pelo Chelsea, por exemplo. Jogou no Queen's Park Rangers, no Leeds United e muitos outros times muito famosos. Ele era conhecido como Crazy Gang. Você vê que um cara é ruim, ele era o bad boy do campo. E o cara, né, ele vai fazer... Ele fez 9 jogos pela seleção do País de Gales, que ele é do País de Gales.
Tá. Né?
O nosso queridão, pra você ter uma noção, uma vez ele jogou contra... Esqueci o nome do time, mas ele jogou contra o jogador Paul Casgoyne. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele ameaçou tanto o cara que ele não tocou na bola. Ele falou tanto e ele ameaçou o cara e pegou.
Isso aí, mais ou menos que época que esse jogador era?
Ele não é tanto tempo atrás, não, cara. É de No, 84 ele começou.
É, então, é que aí o cara pegou os anos... Acho que o futebol dos anos 90, 80, 90, né? Hoje em dia é bem menos, né?
Ah, é,
parada
sim,
tão violenta assim.
É verdade.
Que eu,
né?
Acho que hoje em dia um cara desses não ia...
É, a tendência natural dos esportes é
ficar
dar
menos
uma
violento,
preocupa...
né?
Não, ficar menos violento.
Ficar menos violento.
Ah, então eu vi errado. Bem, nosso queridão, ele teve 12 cartões vermelhos na sua carreira, um número bem alto, e ele insultava árbitros constantemente.
Ah.
Uma coisa aí muito legal.
Isso me irrita.
Insultar árbitro?
Jogador que fica xingando o árbitro, cara. É. Que nunca dá
certo.
Nunca.
É.
Não, cara, errei. Errei tentando acertar, não foi pênalti.
Sim, sim. Chama de professor e pronto, né?
É. Ou o cara que dá um peitaço no juiz com os braços pra trás.
Ah, rola muito. Sempre rola, pô.
Que bosta, velho.
É verdade. Bem, o nosso querido Vinny Jones, ele jogou por 15 anos só, não foi uma carreira tão longa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Jogou de 84 a 99. Ele fugiu na virada do milênio. E ele abraçou a ideia de ser um anti-herói. Assim, ele abraçou, ele falou, pô, eu tô vendo aqui que é isso mesmo.
Ah.
Eu sou o porradeiro, eu sou o agressivo. Pô. Jogo técnico não é comigo, velocidade não é comigo, eu sou porrada.
Mas então, cara, no Vasco... Não tinha isso da torcida amar o cara que dava
pau. Odivan.
Era o Odivan que era zagueiro, né?
O Odivan, ele era duro pra
e
caramba.
Galera...
E falta o Odivan.
É, a galera amava o cara. Jogo,
pô, o cara parece que você sente que o cara realmente gosta do time, né, cara? Não é mercenário, né? Que troca de camisa fácil. Então ele é o cara que... Não, isso é importante.
É outra coisa que me irrita quando chama os jogadores de mercenário.
É,
puta, velho, não. Tu não trocaria de emprego se pagasse um pouco mais.
Sim.
Tu ama a corzinha do uniforme da firma de TI que tu trabalha.
É verdade, é. Bem, o nosso querido participou de um documentário chamado Soccer's Hard Man, que é homens duros do futebol.
Uhum.
E ele, com certeza, era o principal, né? O cara mais estudado, né? E esse documentário foi de 92 e ele explicou como travar um atacante agarrando-o pelos cabelos, pisando-lhe o tendão de Aquiles ou dando-lhe uma cotovelada.
Pisar no tendão é muito filha da
ele
puta.
Ele explicou, ele faz isso aqui, aí tu pega aqui assim, tu puxa o cabelo. Aí ele falou, deu o beabá de
fez
como
um tutorialzinho.
Como arregaçar o cara.
Pisar no tendão é um bagulho pra destruir a carreira do
não,
cara.
Então foi isso aí que ele falou. E aí na hora, né, quando todo mundo viu isso, tipo assim, ah, que legal, a Federação Inglesa foi lá e tacou-lhe uma multa de 200 mil euros.
Eita.
Atualmente, né? Na época era menos, né? Porque ele trouxe desonra ao futebol. E aí ele ficou bolado, já, putz, velho, só falei o que eu faço, tá ligado?
É, mas viajaste, né? Tendãozinho, é?
É, pois é. Mas o lance é que o presidente do time dele, inclusive, do Wimbledon, que ele tava jogando na época, ele falou, o Vinny Jones tem o cérebro de um mosquito. Jogador dele, tá ligado? Do time que ele joga, né? Inclusive, uma coisa que como eu tava comentando contigo, né, cara? Que a agressividade é um lance que você vê que claramente tava dentro dele, assim.
Uhum.
Que a personalidade dele. Ele, brigão da escola, brigão mesmo e, enfim, né? Foi jogar futebol pra dar uma desestressada, compensada. E eu quero saber com você, Alexandre Nico, porque muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm problemas com agressividade. E quando eu falo problema, eu falo problema de verdade, né? Tipo assim, pessoa que só é agressivo com quem ela tem poder, tá ligado? O cara só grita com a esposa em casa, só grita com os filhos. Só é agressivo com pessoas que na hierarquia, na relação de poder ali, ele tá acima. Aí não é agressividade, vai se foder. Isso é um filho da puta mesmo. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que perdem emprego porque xingam o chefe, tá ligado? Existe pra caramba pessoas que têm problemas que não sabem lidar com a agressividade. É. E eu quero saber, ó, grande oráculo da,
fala,
saúde, da saúde mental. O que fazer?
Aí é
de Zebra Lavigne. Não, mas o que você acha que dá pra fazer sobre agressividade?
Pô, eu não sou uma pessoa muito...
Agressiva,
eu não sou muito agressivo. Eu acho que eu sou...
Você me deu um tapa agora aqui na minha mão.
Eu acho que às vezes eu sou agressivo brincando e às vezes nem noto, assim. Mas não, nunca, jamais...
Você brinca de porradinha comigo, na
não,
brincadeira.
Porradinha? Não, não física, né?
Não, pô.
Ah, eu te dei uma ajoelhada.
É, pô, já
mas é que era Charles Bronx.
Beijo, Alinho. Segurou.
Ah, a favela venceu.
A favela venceu.
É, mas é porque...
Não, mas aí é brincadeira, que eu até brinco também, foda-se.
Não, mas dica sobre isso, cara? Eu não...
Tu acha que, tipo assim, o que que... Vamos supor que tem um amigo
acho
seu...
tão chato, cara, gente agressiva... Eu não gosto de
não, mas
assim,
às vezes eu não, cara. Mas aí você tá pensando em você.
Uh-huh.
Vamos supor que chegue eu assim, pô, Nick, eu tô muito agressivo. pô, eu não tô conseguindo lidar, cara. Eu tô, assim, desnecessariamente arranjando briga, desnecessariamente xingando as pessoas.
Ah.
E por que que eu posso fazer, cara? O que você ia me sugerir?
Não, é falar... Eu acho que é a palavra... Procura ajuda, procura um psicólogo, procura uma palavra, porque eu acho que é isso, né?
Uhum, não necessariamente, só isso, né? Mas é por aí, né?
Eu acho que é... esgota a tua energia com alguma coisa e procura uma ajuda. Porque se tu é agressivo, deve ser difícil de resolver, né, cara?
É.
Eu não tenho muito contato com muita gente agressiva.
Uhum.
Tem um amigo que outro, meio brigãozinho, assim. Até que não tenho tanto contato hoje em dia, mas não é...
Uhum.
É estranho, cara. É estranho, não tem muito que... O que tu vai fazer com o cara tá, sei lá, depois dos 25 anos e agressivão? O que tu faz, cara?
É, eu acho que a pessoa que
se tu tem 12, 14, 13 anos, acho que dá pra resolver, mas...
Aham, uhum, sim. Não, dá pra resolver depois de velho. Mas eu acho que definitivamente o lance de você extravasar em algum esporte, regaçar mesmo, um esporte de... Não é tipo fazer o cardio, tá ligado? Do dia. Não é tipo correr 40 minutos, não. Um esporte que regaça mesmo. Tá ligado? Se você fizer um esporte que te canse, um jiu-jitsu, um arte marcial mesmo, né? Pode ser um lance que te...
Ah, isso aí é bom, que daí baixa a tua bolinha.
Abaixa muito a tua bolinha.
Baixa a tua bolinha.
Se tu apanha mesmo de umas pessoas menor, mais fraca fisicamente.
É bom baixar a tua bolinha.
Exatamente. Então, de repente, é uma boa, né? Se você tem problemas com agressividade, você pode fazer um esporte aí, né? Brazilian Jiu-Jitsu.
Uhum.
Pode meter porrada em alguém, apanhar de alguém. E aí, depois, no final, vocês trocam uma ideia. Pô, mano, maneiro. E você, às vezes, pode até descobrir um talentinho, né?
Uhum.
Vai que você é bom na porrada. Quem sabe, né?
É, geralmente, quem é bom na porrada... Não é idiota e não é agressivo, né? Isso aí é claro. Todos esses caras...
É?
Eu falei, tô aumentando a pilha pra te fazer jiu-jitsu, né?
Uhum.
A hora que tu for numa... Qualquer academia de jiu-jitsu, assim, mais ou menos, os caras mais fodas são os doces.
Maneiro.
Nunca é os caras idiota que tu imagina que vão ficar botando o joelho na tua garganta, são os cara que não sabem nada.
Aham, uhum, sim, sim.
E aí, nas academias, geralmente... Vai uns faixa maior, dá uns acalmada nessa galera, assim.
Maneiro.
Mas todo cara que é muito foda é um querido. E não é agressivo e é super de boa. Porque o cara não tem nada pra provar pra ninguém.
Sim.
Não... É, assim, é muito regra. É surpreendente, porque a galera tem... Geralmente acha que quem faz marketing vai ser violento e... Não,
não, né? Maneiro
não.
Pra caramba.
Até a gente sempre... Agora que tu acompanha mais lutinha,
uhum,
quando tu vê os caras são os...
Acaba o jogo, eles se abraçam, assim.
É.
Pô, mano, sou muito seu fã. Acabou de dar uns 30 socos na cara do maluco. Pô, parabéns pelo seu trabalho.
Com uma exceção que outra, assim, tem uns caras que...
Maluco, né?
São ruim, eu gosto de dar soco, gosto de tomar soco. Os outros são os caras nada a ver, que não, nunca brigou na rua.
É, mas
vários caras.
Mas até tem uns que gostam de dar soco mesmo.
Uhum.
E, tipo, o Justin Gate lá, que a gente viu a porrada. Você vê que o cara gosta mesmo, assim. O cara gosta, né, com a porrada com o Michael Chandler. E aí, no final, eles estavam, tipo assim, porra, mano, que maneiro a nossa porradaria, tá ligado? Acho que não sei se é só isso, não sei gostar. Eu acho que é... Acho que é, sei lá, mano, é um lance químico também, né? Se você extravasar, você compensa boa parte dos problemas, né? Mas claro que tem gente que é agressiva, porque, pô, teve problemas de trauma de infância, enfim, né? Cada caso é um caso.
Sim. Ah, chato.
Gente, agressiva,
ah,
né?
Ah, é muito cansativo. Uhum. É muito cansativo, assim.
Concordo 100% contigo, senhor.
Ah, independente do gênero, é irritante. Velho.
Sim, bem, eu vou trazer aqui agora, Alexandre, uma fotinha pra você, pro Pedro botar na tela, que é um momento, inclusive, provavelmente o momento que ele mais ficou famoso, o nosso Vinnie Jones, que é quando ele, em 1987, no primeiro jogo pelo Wimbledon, ele tava jogando contra o Newcastle United, e aí, esse mesmo cara que ele tinha ameaçado, ele fez isso daqui. Bota na tela, por favor, Pedro. É uma foto do jogo. Apertando las boletas... do nosso queridão, que virou capa do jornal, essa cena. E aí, a partir dali, pouco tempo depois de ele ter virado profissional, né, se arregaçando o saco do brother, ele já tava tipo assim, meu Deus, que cara é esse? Já ficou famoso nisso. E aí...
Pô, deve dar uma...
Regaçou. E é o mesmo cara que ele tinha ameaçado, que o cara não tocou na bola,
uhum,
tá ligado? Que ele falou, opa, tô um espírito de cabaço esse cara, acho que eu vou arregaçar esse moleque. Então é isso, né? O nosso queridão, ele é o ruim mesmo do futebol.
Cara, que...
Que brother,
deve,
né?
Essa apertadinha aí, com força...
Pá!
Deve dar um... Porque não é um bagulho que tu espera, né? Deve dar um branco, né?
É.
Um branco.
E a dor no saco, no testículo, né, cara? É uma dor que dura muito tempo. Isso é horrível, né?
É, pra quem não tem...
Conhecido como pessoas com vaginas... Ou é, tu, uma outra coisa?
Tu sente uma dor...
Que se mantém.
Que é horrível. E ela tem um delay, que é o troço... Porque assim, ela dói muito, e aí tu pensa, nossa, tá doendo muito. Daí ela aumenta um pouquinho. E aí se prolonga.
Isso, e se prolonga. É. Isso é o grande lance, né? Que tipo, não é tipo um soco que você sente a dor e a dor vai diminuindo.
É uma coisa... Assim.
Que vai aumentando.
Experimentem, galera.
É, galera, soquinho no saco agora!
Do amigo!
Não, tô brincando. Mas muito bem. O nosso.
Não alcancei.
Você não sou agressivo, não.
Acabou. Ah, soquinho no saco do amigo.
Tá bom, na broderagem, né? Senhor Alexandre Nico, nosso querido, em 1997, se transferiu para o Queen's Park Rangers e ele virou jogador e treinador adjunto. Acumulou as funções. Sei nem se pode.
Isso é uma característica também, né? Jogador que bate, vira técnico também.
Sério mesmo?
O Luiz Felipe, zagueiro, interior do Rio Grande do Sul. Dunga, seleção brasileira.
É verdade.
Também batia pra caralho.
Quem sabe, né?
Ah, deixa eu ver. O Renato Gaúcho era grande, mas não sei se ele batia tanto. Não vi. O Tite era jogador também, zagueiro, Caxias.
Devia bater pra caralho, não sei. Bem, pode ser, mas de qualquer forma.
Serginho Chulapa, criador.
Ó, ele...
Deu cabeçada no cara, né?
Não tô ligado, não.
Serginho Chulapa, acho que deu uma cabeçada num. Deu uma cabeçada em alguém.
Regaçou o braço.
É, né? Como treinador já.
Esse é bom, esse cara é bom. Meu querido, ele, o nosso querido Vinny Jones, ele jogou, né? Ficou nesse coisa, né? Treinador adjunto e jogando ao mesmo tempo. E ele ficou tipo assim: vou virar treinador. Meu sonho e tal. E aí ele ficou, né, jogando duas temporadas no time, né? Inclusive é importante que ele jogou 11 jogos na temporada apenas, estava na reserva, e ele ganhou 7 cartões amarelos em 11 jogos. E acabou que o time não escolheu ele para ser o treinador. Ele era uma máquina, um animal a ser domado. E aí vai ser um outro brother que vai virar treinador. E o Vinny Jones falou: é, não é para mim mesmo, né? Isso daí, eu sou outra coisa. E ele decidiu, adivinha? Virar ator de cinema, Alexandre Nick. O nosso queridão virou ator de cinema.
Que transição inesperada.
E ele fez um filme maneiro, cara. Certo. Olha só. É, os primeiros, acho que você não conhece, se pá, que é o filme Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Filme meio indiezinho. Mas depois ele fez um filme
Do Guy Ritchie?
Não tenho essa informação. Mas depois, nos anos 2000, ele fez o filme Sphinx and Gone. Que... Sphinx Gone in 60 Seconds. Uma parada assim, com Nicolas Cage e Angelina Jolie. Então já, tipo, maneiro, brother.
Deu
tá
um carrinho na Angelina Jolie.
Do nada, segurou o saco dela. Aí depois, ele só tinha uma falha. E todos os filmes, ele era um valentão, tá ligado? É importante deixar claro isso também. Porque ele ganhou essa aura pública de brigão, tá ligado? Tipo, quem é o brigão? Aí, vem na cabeça o Vinny Jones, tá ligado? Na Inglaterra, né? E aí, outra coisa interessante, que ele fez vários filmes, né? Tipo, um lance que eu acho que vale a pena lembrar é que ele falou o seguinte mais tarde, né? Que o cinema nunca substituiu, eu tô citando, aspas, o cinema nunca substituiu o futebol, mas deu uma energia diferente. É difícil compensar a energia que o futebol dá. Percebo porque tantos jogadores têm dificuldades quando acabam as carreiras, porque jogar golfe todos os dias não é um substituto. Mais tarde ele comentou que ele, em 2019 agora, né, ele falou que deveria ter ficado no futebol. É um arrependimento dele muito grande. Que, né, pô, adrenalina do caralho o tempo todo, um nível de treinamento.
Não só adrenalina, né? Tu tá viajando com teus brothers.
É verdade.
Tu tá com mais, sei lá, 30 brothers.
Isso.
Andando com os caras, tem aquele canto de
camaradagem social ali, maneiro.
Concentração,
né?
No hotel. Aí tu não tá vendo a tua mina antes, de repente a tua relação tá super de boa, porque quase nunca vê ela.
Isso, né? Totalmente.
Joga toda a responsabilidade da criação dos filhos pra mulher.
É, muita gente faz isso.
E aí não... Aí agora ele tem que assumir a tua vida, na verdade, existe. Existe vida.
É verdade.
Não é só excursãozinha de colégio.
É verdade. O nosso queridão, ele fez também o filme Swordfish, com John Travolta.
A senha.
Ele fez. É em português?
A senha. Swordfish, a senha.
Não, tá ligado, não. E ele. Ele era guarda-costas do John Travolta. Ele fez Mean Machine. Ele era um ex-jogador de futebol que virou presidiário. E ele foi o hooligan do Manchester United em Eurotrip. Olha, que é um filme muito legal.
Eurotrip.
Do filme 2004. Então o cara fez umas paradas. Ele foi a voz do cão em Madagascar 3, do nada. 2012, o filme. Trabalhou com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger em Escape Room, 2013.
Ah, que é o filme que... Eles estão no presídio junto? Aí eles têm que fugir do presídio?
Maneiro, maneiro demais. Ele também foi o Juggernaut pro X-Men, do nada, em 2006. E ele também fez um assassino mudo num thriller produzido no Cazaquistão.
Esse
galera
aí que
juntou
um
dinheiro. Esse aí que deu certo. Não, não, mas aí o lance que é importante. Ele também trabalhou... ele fez um remake do MacGyver. Participou do filme, né? O remake do MacGyver. Que não tem
uma,
nome.
Acho que é uma série do...
Pode ser, pode ser.
Parece assim, ó.
O Rivers Laça. Outro nível.
A única coisa que pode ser pior, inclusive dá a dica pro ouvinte, o remake do Esqueceram de Mim.
É muito ruim?
Tá no Disney.
Muito ruim mesmo. Eu já falei nesse podcast, mas eu vou relembrá-los. Pior série que eu vi na minha vida é Somewhere Between. Acho que tem na Netflix. Dói. Mas ele também participou de Big Brother Celebridades.
Aí,
ficou
ó.
Ficou em terceiro lugar.
Aí, mas ele deve estar estourado. Se ele tá fazendo alguma coisa.
Tava, pô. Tava estourado. Ele era o bad boy, tá ligado? Da Inglaterra inteira, tá ligado? Então é um lance maneiro. Ele apresentou uma série documental sobre a ação da polícia inglesa, chamada Police Interceptor. Tudo de violência, bota ele, entendeu? Botou porrada. Quem a gente bota? Vinnie Jones vem na cabeça. Ele regaçou o saco do brother.
Tá? Ah, e o lance de ter tá no Big Brother lá, De repente é uma parada. Ele deve ser meio que um Edmundo, só que não jogava tão bem, né?
Isso, isso. É. E ele devia ter uma aura de Alexandre Frota, né? No Big Brother Celebridades, tá ligado? Eu acho maneiro pra caramba.
Ah, foi o Dinei que participou do Casa dos Artistas.
Casa dos Artistas. Não, o Alexandre Frota também. Bem, você sabe disso, né?
Ah, que o Dinei era jogador.
Ah, tá. Bem, Alexandre, mas na vida
o
privada...
O Túlio também.
É verdade, nada a ver, né? As coisas aleatórias do...
O Túlio também pousou na G Magazine, né?
Postou?
Sim, pousou na G Magazine.
Ele pousou, botou...
Ele e o Vampeta.
Ah, mas o Vampeta...
O Vampeta é o clássico, né?
É o clássico, pô.
O Túlio também.
Eu acho maravilhoso a surra de e-mail com foto do Vampeta que a galera manda.
E a direção artística das G Magazine dos anos 90 também. Muito boas.
Muito boas?
Muito boas.
Tá bom, Alexandre. Bem, querido Alexandre, é importante lembrar que o nosso querido, ele é realmente agressivo, como eu falei com você. E ele já teve problema pra gravar um programa, porque ele tava se apresentando em um tribunal por agredir um vizinho. Então, ele era ruim mesmo. Não tenho que discutir, mas não se preocupe. Em 2002, o nosso queridão, além de tudo isso, ele encontrou um tempo pra quê? Pra gravar um álbum, Alexandre Nigro.
Ah.
Tem no Spotify o álbum Respect. Olha o nome do álbum. É horrível, horrível, eu vi. Que ele lançou lá, já tinha publicado um single.
Cara, eu adoro quando tem álbum de pessoas que não era
nada
pra
ver,
ter,
né,
lançado um disco, sabe?
É, tipo Ana Maria Braga.
É,
sim.
O Leo Lobo. Assim.
Sim.
Sempre tem alguém que lançou um disco.
Do nada.
Eu acho que foi o lance, eu não sei, a pessoa...
Anos 90. Qualquer pessoa, Faustão, pô, tem
porque
disco.
Era uma parada de ver monetizar muito bem,
isso,
cara.
Isso, é.
Esse tipo livro de youtuber do...
Isso,
há 5 anos atrás.
Justamente, livro de youtuber. E que vende um número legal, porque o cara tem fama, e é isso. Pô, a gravadora chega com, tá ligado? As músicas prontas, o cara só grava, a voz, o cara afina depois, mole. E é isso, né? E tem no Spotify, ouve lá, o nosso single Respect, do Vinnie Jones.
É rap?
Não vou falar nada, não. É... Não é legal.
Mas é ruim.
Né? É ruimzinho. Mas tudo bem, faz parte. É um álbum só, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não vou esperar o...
Vamos vir inteiro depois?
Vamos.
Depois que a gente vê o final de Jumanji.
É, a gente começou a ver Jumanji, você pela 11ª vez, né?
Isso.
Hoje. E eu vi
cada vez melhor.
O Jumanji novo.
Sim.
O clássico que eu nunca viu.
Não, vou ver. Não vou estragar a experiência boa do novo.
Tá bom, cara. Mas não é a mesma história.
The
é
Rock
história.
Dá um pau no Robbie Willis.
Tá bom.
A gente
bom,
sabe disso.
Daria, realmente. Gostou da história?
Gostei.
Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história do jogador mais violento da história.
Tchau, tchau.
Beijo.